na terça-feira, o presidente Zelensky recebeu a boa informação para ele de que a Alemanha estará fornecendo armamentos para que a Ucrânia possa usar dentro do território russo. Na quarta-feira, ele foi a Berlim e recebeu informações ainda mais contundentes. A Alemanha vai produzir mísseis em conjunto com a Ucrânia. Este fato, evidentemente, repercutiu em Moscou, onde o chanceler Sergei Lavrov disse que, diante dessa circunstância, a Alemanha está diretamente envolvida na guerra com a Rússia. Hoje, no Mundo Militar, dá os detalhes desses acontecimentos.
Em uma visita de Volodymyr Zelensky a Berlim, o chanceler Friedrich Merz anunciou que a Alemanha ajudará a Ucrânia a produzir mísseis de longo alcance, e com um detalhe muito importante, sem limitações de alcance. Isso significa que a Ucrânia poderá atacar alvos dentro da Rússia com armas ocidentais de longo alcance. Uma grande mudança em relação às políticas anteriores que proibiam a Ucrânia de usar armas ocidentais em ataques desse tipo. Apesar de Merz ter evitado detalhar quais mísseis serão produzidos, o contexto sugere que o Taurus KEPD-350, um míssil de cruzeiro de longo alcance de fabricação alemã, é uma forte possibilidade. O Taurus tem um alcance de 500 a 750 km, o que lhe permite atingir alvos bem dentro do território russo, como instalações militares, bases aéreas, depósitos de munições e centros industriais que abastecem a guerra. Só em termos de comparação, Moscou, a capital russa, está a menos de 450 km da fronteira ucraniana. Esse tipo de armamento, altamente preciso, seria uma ferramenta crucial para a Ucrânia, que nesse momento se limita a usar drones de fabricação nacional para atacar alvos russos estratégicos no interior da Rússia. O Taurus, projetado para missões de alta precisão, pode ser lançado de aeronaves como aquelas operadas pela Ucrânia, ou até mesmo de sistemas móveis de lançamento terrestre, tornando-o um sistema bastante flexível. Merz já havia prometido, durante a sua campanha eleitoral, enviar esse tipo de armamento para a Ucrânia. E a sua recente proposta de cooperação indica que a Alemanha está disposta a cumprir essa promessa, mas sem divulgar publicamente todos os detalhes estratégicos. Inicialmente, a Alemanha se limitou a fornecer armas mais convencionais, como blindados, veículos e sistemas de defesa aérea. No entanto, a crescente pressão da comunidade internacional e os ataques constantes da Rússia contra alvos civis levaram a Alemanha a adotar uma postura mais incisiva, principalmente no que diz respeito à produção de armamentos avançados. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Alemanha passou por uma transformação profunda na sua postura militar, abandonando a sua postura excessivamente pacifista e assumindo um papel de liderança na OTAN, o que conduziu a um forte aumento nos seus investimentos em defesa e um reforço no envio de armas pesadas e equipamentos militares para a Ucrânia. E por isso, nesse esforço para apoiar Kiev, a Alemanha também tem fortalecido as suas próprias defesas, lançando também uma série de iniciativas e programas visando a modernização das suas forças armadas, incluindo a atualização dos seus sistemas de defesa aérea e a expansão das suas capacidades de combate cibernético. Além disso, a Alemanha tem colaborado com aliados da OTAN para estabelecer bases de operações no leste europeu, como a nova brigada mecanizada que o exército alemão ativou na Lituânia, composta por quase 5 mil soldados. A decisão da Alemanha de se envolver mais ativamente com a defesa da Ucrânia não passou despercebida pela Rússia, com Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores russo, sendo incisivo nas suas declarações, acusando a Alemanha de se tornar uma parte ativa do conflito. Segundo Lavrov, o envio de mísseis de longo alcance e outros sistemas de armas não apenas inflama as tensões, mas também compromete qualquer possibilidade de um cessar-fogo imediato. Para Lavrov, a Alemanha não só forneceu armas, mas também está agora diretamente envolvida na produção de armamentos que podem ser usados contra a Rússia, tornando-a, por isso, uma participante direta na guerra. Lavrov foi além, fazendo comparações históricas e alertando para um possível colapso da Alemanha, como já aconteceu no passado. Essas declarações são mais do que apenas uma retórica russa, refletindo um perigo real de escalada. Para a Rússia, a presença de armamentos avançados e a cooperação militar direta com a Ucrânia representam uma ameaça existencial, o que pode, segundo alguns analistas, tornar a Alemanha um alvo legítimo de represálias. Se a Rússia perceber que as suas instalações militares e infraestruturas estão sendo atacadas diretamente com armas coproduzidas pela Alemanha, isso poderá levar a uma resposta mais agressiva contra o próprio território alemão ou contra interesses alemães na Europa e no mundo. A questão agora é: há um risco real da Rússia atacar diretamente a Alemanha? Embora seja muito improvável que a Rússia ataque a Alemanha de maneira direta no curto prazo, devido à presença de forças da OTAN, o envolvimento da Alemanha na produção de armamentos avançados para a Ucrânia certamente aumenta o risco de uma retaliação. A Rússia, já envolvida em ataques cibernéticos e em guerra assimétrica contra outros países da OTAN, pode ver a Alemanha como uma aliança estratégica mais próxima da Ucrânia, o que tornaria o país um alvo potencial para esse tipo de guerra. Além disso, a Alemanha tem uma grande importância estratégica no equilíbrio de forças da OTAN. Qualquer ataque à Alemanha, mesmo que seja no âmbito informacional e não no militar, poderia desencadear uma resposta militar conjunta da aliança, o que agravaria ainda mais o conflito e poderia levar a uma guerra em larga escala. Por isso, apesar da probabilidade de um ataque russo direto à Alemanha ainda ser remota, as ações militares alemãs certamente colocam o país em uma posição mais vulnerável, exigindo maior vigilância e precauções de defesa. A Alemanha, diante de uma Rússia cada vez mais agressiva e belicista, se prepara para aquilo que alguns consideram inevitável: a defesa comunitária do continente europeu contra uma agressão que está tendo na Ucrânia apenas o seu primeiro ano.
Assim como se observa, ao invés do término da guerra em 24 horas depois que Trump assumisse o poder, está se vendo é uma confrontação cada vez maior e uma escalada cada vez mais elevada em direção a uma terceira guerra mundial. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações:
da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI, tem acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite. passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.